para todos nós que fazemos parte da paróquia de São João Batista. Sempre gosto de reforçar, dizendo a paróquia de São João Batista, que às vezes tem algumas pessoas que acham que a paróquia é aqui, essa igreja com esse salão, esse espaço, né? Aqui é uma das comunidades que formam a paróquia São João Batista. Vocês sabem que a nossa paróquia é formada por 19 bairros, tem 6 comunidades e 2 congregações de irmãs, de freiras, né? As irmãs do Bom Pastor, que moram num condomínio aqui na avenida, são 2 irmãs e 30 irmãs já mais de idade, que moram na comunidade das irmãs filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, no Jardim Montreal. Então toda essa região aqui, ela forma uma grande família, que a gente chama de Paróquia São João Batista, né? Aqui a mais antiga, mais conhecida um pouco, até porque geograficamente é um lugar muito movimentado, tem um espaço um pouquinho maior, mas o importante e bom saber que todos nós fazemos parte da paróquia São João Batista. E aí ela tem as várias comunidades. Então poderíamos dizer, hoje é um dia de todos nós. Eu como padre, como pároco da paróquia, me sinto assim muito feliz, feliz com a vinda de vocês, de outras pessoas que também são devotas de São João Batista, estão nos visitando. Ontem à noite tivemos aqui a missa com a vigília, a igreja também estava, né, repleta de fiéis do povo. Isso porque nós amamos a Deus e amamos as pessoas que Deus colocou em nossos caminhos. Então quando tem a festa de um padroeiro, toda a paróquia se alegra, reza, louva, agradece a Deus, porque esta ação litúrgica, o nosso culto a Deus, nos torna mais firmes e alegres na fé, né? Então, uma festa bonita quando se comemora um padroeiro, uma padroeira. Eu acho que também todos nós já percebemos uma coisa que é interessante, que não é só na igreja, é na sociedade em geral. Quando tem algum acontecimento que está para ser realizado, vocês já perceberam que a sociedade, os grupos, vão preparando com muita antecedência alguma coisa importante que vai acontecer. Geralmente não é de uma hora para outra, senão as coisas não saem bem. Vou dar um exemplo para vocês. Olhem a Copa do Mundo, acontecendo lá na Rússia. Claro que lá já há muitos e muitos anos eles vêm preparando tudo. Mas não é só lá. Os países que têm as seleções que vão jogar, eles vão se preparando. Preparam o time, preparam o povo. Aqui no Brasil, que é o esporte que o pessoal assim é mais popular, muito conhecido, uma boa parte gosta de futebol, então vão criando toda uma expectativa, uma propaganda tremenda que vão fazendo, envolve muita gente, embora esse ano, né, o povo brasileiro tão desanimado, né, pela situação do país, de tanta corrupção, tanta coisa, então o povo esse ano não está muito aceso aí com a Copa, né? Até fizeram uma pesquisa que 58% da população não está muito aí com a Copa do Mundo, não. Mas a coisa vai pegando o ano. Mas tudo é preparado com muita antecedência, com entusiasmo, com alegria. E o povo vai ficando animado, porque algo importante e bonito vai acontecer. No caso, a Copa do Mundo, né? Agora, olha com Deus como que são as coisas. Deus veio preparando durante muitos séculos um grande acontecimento. Que acontecimento seria ele? Ele, o próprio Deus, um dia ele ia entrar na nossa história. Deus ia vir nesse planeta aqui pequenininho, no meio do universo que ele criou. Ele queria vir a este mundo, fazer parte da nossa vida, dar a vida por nós e nos ensinar a viver. Então não foi uma preparação assim que durou 4 anos. Durou muitos séculos, porque seria um acontecimento marcante de vida, de salvação para toda a humanidade. Então, tanto que na leitura de ontem, que é a primeira leitura do profeta Jeremias, dizia assim, Deus falando em nome do profeta Jeremias, antes de você ser formado, antes de você nascer, eu já pensei em você. Eu te chamei, eu te escolhi, Jeremias, para você ser um profeta e você falar preparar o povo para um grande acontecimento. E aí o Jeremias ia dando desculpa: não, não sei falar, não vou, tenho medo e tal. Hoje, a primeira leitura é do profeta Isaías. Então, um profeta que já viveu um tempo posterior, começou dizendo assim: antes de você nascer, antes de te formar no ventre da sua mãe, eu te chamei, Isaías, para que você vá e a sua palavra, a sua boca, a sua língua, seja que nem uma espada bem afiada para anunciar um tempo novo, um tempo do Messias, e também denunciar o que não está de acordo com a minha vontade. Então ele chama e vai dizer: eu vou resgatar o povo de Israel, vou fazer o povo se preparar. Isso, olha, uns 500 anos antes de Cristo. O Jeremias era uns 600 anos antes. E assim Deus foi preparando, ele foi chamando pessoas, convidando pessoas para um grande acontecimento, a chegada do Salvador. No dia 25 de março, todo ano, a gente comemora uma festa na igreja, que é a Anunciação do Senhor. Deus chamou uma jovenzinha, simples, humilde, de mais ou menos uns 16 anos, chamada Maria, e dizendo: Ave Maria, eu convido você para ser a mãe do Salvador. Ela aceitou esse convite e se preparou para a chegada do Salvador. 3 meses depois, Maria recebe um aviso de Deus: a sua prima Isabel, que não podia ter filhos, era estéril e já tem uma idade adiantada, já era idosa, ela concebeu. Eu fecundei o ventre daquela mulher, né? Dizendo isso, e agora, né, Zacarias e Isabel, né, foi fecundado, né, geraram João Batista, né, quem fecundou foi daí só Jesus. Vai visitar a sua prima, porque ela precisa da sua ajuda. Olha que interessante na história da igreja, né? 3 meses depois que Maria recebe o aviso, Maria vai visitar aquela mulher quem não acreditava, porque o marido dela era idoso. Ela idosa e não podia ter filhos. Porque Deus vai preparando os caminhos da história para o grande acontecimento que será a chegada do Salvador. Maria foi, se encontrou com Isabel, ficou ali aqueles 3 meses ajudando no serviço, porque ela já era idosa, preparando o nascimento daquele que seria o João Batista, e que nós ouvimos hoje na palavra. As pessoas não acreditavam que aquele casal idoso pudesse gerar um filho. E Deus, no entanto, realizou um grande acontecimento. De um casal estéril, da esterilidade, Deus mostrou uma fecundidade. De quem não acreditava naquele casal, se tornou um casal fecundo, no sentido de dar um fruto, e nasceu um menino, que era João o Batista. Vocês sabem que a palavra de João quer dizer: Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é bondoso. Então olha como que Deus, na sua infinita sabedoria, vai preparando tudo. E aí então João Batista se torna este grande precursor. O que quer dizer precursor? A palavra cursor quer dizer, é aquele que vai fazendo um caminho, né? Quem tem o computador fala assim: ó, cadê o cursor? É aquela linhazinha, né, que vai andando ali para a gente digitar as coisas. João é aquele que veio antes daquele que será o caminho, a verdade e a vida, que vai ser Jesus. Então João prepara o povo, João anuncia ao povo: mudem de vida, vamos seguir a Deus, vamos nos converter, vamos até nos batizar, que o batismo naquela época que ele realizava era um batismo de arrependimento, de conversão. Mas virá aquele que batizará vocês no Espírito Santo, no fogo e na vida. Então João nasce trazendo este anúncio de esperança, de vida para o povo. Então o Isaías, o Jeremias, que foram profetas, dentre tantos outros, tiveram uma palavra firme, uma palavra corajosa. E João Batista então terá uma palavra ainda mais afiada. Por isso que ele é o último e o maior de todos os profetas, como Jesus até vai dizer. ele teve coragem de denunciar tudo que estava errado, aquilo que não concordava com o projeto de Deus. Inclusive vai pagar com o sangue dele, com a vida dele, tão preciosa, a verdade que ele anunciava, os caminhos de Deus que ele preparava. Então João Batista, uma primeira característica, é profeta. Pedia para as pessoas partilharem, ninguém acumular nada. Até dizia, quem tiver mais que uma túnica, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento a mais, divida com aquele que não tem. Pedia para os soldados, não usem de violência, não maltrate as pessoas. Então ele tinha uma concepção de paz, que já previa aquele que é o príncipe da paz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E foi um grande missionário, andou por Israel, pelo território da Judéia, ao longo do Rio Jordão, chamando, convidando, motivando as pessoas, e até depois ele entregar a própria vida no sangue, no martírio. E olha como que é bonita a história, né? Hoje está fazendo 6 meses da véspera do Natal. Então ele está nesse meio caminho, né? Ele prepara a chegada daquele que será o Salvador. Aliás, como São Paulo, hoje nos Atos dos Apóstolos, ele vai dizer, muitas pessoas achavam, esse João, ele é aquele que nós esperamos, o Messias. Mas o próprio João falou, não sou eu, o Messias está para chegar, eu sou apenas um precursor, um animador, um preparador dos caminhos do Senhor. E aí então, no Evangelho de hoje, aquela maneira tão bonita que Deus fez o nascimento de João, né? Olha como que nos caminhos de Deus, tudo que parece ser impossível, para Deus não é. Isabel era estéril e acabou tendo um filho na velhice. Maria dará à luz um filho como virgem. Então as pessoas às vezes falam, olha as coisas de Deus, né? A gente não acredita muito que Deus vai realizar suas promessas. Deus vai realizar e de forma ainda mais bonita, melhor e maior. Mas é preciso confiar, é preciso crer, né? O Zacarias não acreditou. Quando Deus falou para ele, Zacarias, a sua mulher vai ter um filho, ele não acreditou. E aí Deus então fez o Zacarias, porque Deus também, ele prova a gente, não como castigo, mas como sinal. Falou, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo no sentido que aquele que vai nascer de vocês vai ser o homem da palavra. A sua mudez vai ser uma contradição da palavra firme, positiva, eficaz do seu filho. E ele ficou os 9 meses mudo. Mudo e não ouvia, não entendia. E era sacerdote. Por isso que no dia que o João Batista nasceu, aí foram perguntar, né? Que nome que vocês vão dar para o menino? Porque o filho tinha o nome do pai, né? Ah, ele vai chamar Zacarias. Aí a mulher disse, não, ele vai chamar-se João, porque Deus teve misericórdia de mim. Por isso que o povo ficou alegre, para ver que Deus, numa história sofrida, mostrou um sinal de esperança e de alegria. Aí foram perguntar para o João, que não falava, como que o seu filho vai chamar? Todo mundo pensou, e vai chamar também o seu nome, Zacarias. Dá uma tabuinha para ele, e ele escreve, Deus é misericordioso, ou seja, João. E aí então a língua dele se soltou, a boca se abriu e ele falou para não duvidar de Deus. Então por isso que eu acho que na nossa história, nós estamos vivendo um tempo difícil no mundo. Um tempo assim de incertezas. O Brasil então, né, daqui 3 meses vamos ter eleição, ninguém sabe como que vai ser esse país. Né? A gente não sabe, né, quase nada. E estamos assim perplexos e às vezes não acreditamos nem em nós, nem na força do povo, nem no mundo. E Deus quer mostrar um sinal diferente. É preciso crer, preciso ter esperança, é preciso confiar e também nós sermos portadores da palavra de Deus. No mundo de desânimo, nós temos que ser pessoas animadas. No mundo de tanta tristeza, sermos pessoas alegres. Então não vamos pensar que o João Batista, porque ele era muito simples, desapegado, vestia aquelas roupas lá de saco, de pele de carneiro e tal, que ele era um homem desanimado, triste. Pelo contrário, Ele ergueu a moral do povo. Coragem, vai chegar o Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que cordeiro? Porque eles matavam cordeiro no altar, né? Num gesto de derramar o sangue dos animais. Não, ele vai dar a vida por nós. Então, coragem, ânimo, esperança, alegrou o povo. Então, João Batista, né? Tem até a noite do São João, porque ele vai ser um sinal da luz de Cristo. Então, que esta festa de hoje nos traga, assim, muita alegria, muita esperança, que nós vivamos unidos, que as nossas comunidades sejam fervorosas. A gente fala, ah, nossa comunidade é fraquinha, pequenininha, pouca gente. O que era esse casal? Ela era estéril, não podia viver no meio dos outros, porque uma mulher estéril naquela época, que não podia ter filho, desculpa dizer essa palavra aqui, inclusive se tiver aqui alguma mulher estéril, não se sinta ofendida de modo algum, mas naquela época, a cultura daquele povo era assim. Uma mulher que não podia ter filho, ela não tinha graça, porque para eles importante era ter filhos, era gerar filhos. Então uma mulher estéril era uma desgraçada, não tinha graça de ter filho. Então por isso que eles moravam fora, no alto de uma montanha, para ninguém nem visse a Isabel, para ela não passar humilhação. E olha, Deus fez nascer o maior dentre os nascidos de mulher, como Jesus disse, que é João Batista. Então, nada de tristeza, nada de ânimo, coragem. São João Batista transmite isso a nós, né? Hoje, nessa festa, Jesus parece que fica meio à sombra de João, né? A gente hoje fala mais do João do que daquele que ele veio anunciar. Mas, sem dúvida alguma, João Batista foi o homem muito feliz. Como Nossa Senhora, né, que foi a mulher mais feliz, o Senhor fez em mim maravilhas. Todas as gerações me chamarão de feliz, de bem-aventurada, porque ela gerou o Salvador. João Batista é aquele que preparou todo o terreno. Jesus veio, jogou as sementes e daí brotou o reino de Deus. Então, bendigamos a Deus, vamos nos sentir felizes por esse grande santo. Essa é a quarta paróquia que eu trabalho, sabe? Deus me deu uma alegria. Todas as paróquias que eu trabalhei foram assim, de santos muito conhecidos na igreja. Todo santo e santa tem um exemplo maravilhoso de vida para nós. Por isso que eles são chamados de santos e santas, né? Primeira que eu trabalhei foi São José Operário, faz limite aqui da nossa paróquia, tinha 12 comunidades. Então, alegria, São José, né, na característica de operário. Aí trabalhei numa que tinha 21 comunidades, mas nós éramos em 3 partes. Aí era a paróquia Jesus Cristo Libertador, é o próprio Jesus. Terceira paróquia em Sumaré era a paróquia Santana, mãe de Nossa Senhora. Eu falei, puxa vida, eu estou só, Deus me dando a graça, está em paróquia assim de santo, Santana muito conhecida, né? Aqui a quarta paróquia, Deus me deu a alegria de ser o paro do São João Batista, né? Eu falo que alegria, né? Isso traz para nós um alerta. Então, cumprimento a nós todos, né? Família de Cristo, família de Deus e irmãos de São João Batista. Muita paz, que o Senhor seja bendito pelo nosso querido padroeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em pé.